depois de tão somente meses, temos contribuído a que mais de 1,2 bilhões de doses de nossa vacina tenham sido já aplicadas em mais de 110 países no mundo inteiro. A estrela do norte que guiou a companhia neste processo foi sempre procurar o acesso equitativo justo para a nossa vacina. Nós acreditamos firmemente que para atingir isso se precisa de uma responsabilidade coletiva. Não somente vai conseguir fazer isso a Pfizer, tampouco vai conseguir fazer somente os sistemas de saúde. Se requer colaboração. É através da colaboração que vamos a conseguir isto. E hoje estamos fazendo precisamente isto. Hoje estamos aqui com um claro exemplo de colaboração que vai nos permitir acesso mais justo e equitativo à nossa vacina para a população do Brasil e de toda a Latinoamérica. Hoje estamos assinando...
16 horas e 2 minutos, chegamos ao fim do Jornal Jovem Pan. Você, na nossa programação no Jovem Pan Agora, vai poder conferir mais detalhes a respeito desse anúncio que está sendo feito pelo Ministério da Saúde e pela Pfizer. É uma parceria para a produção da vacina aqui no Brasil e o produto vai ser distribuído exclusivamente para a América Latina. Então, você confere mais detalhes também da CPI da Covid e todos esses temas relevantes que nós já tratamos aqui no Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia. Uma boa tarde.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre. Independência dos três poderes, judicialização política, liberdade de expressão e do pensamento e a crise nas instituições. Nesta segunda, 9:30 PM, o advogado Ives Gandra Martins vem ao programa e vai direto ao ponto com Augusto Nunes. Direto ao ponto, jornalismo verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Venha saborear o Festival de Lagostas no Restaurante Fredi, de segunda a segunda no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como a deliciosa concha recheada com carne de siri gratinada. 6 opções diferentes de pratos com lagostas e sobremesas como soufflé de chocolate e crepe Suzette. Esperamos você! Fredi, Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Olá pessoal, aqui é o Vitor Brown e eu sou um dos finalistas do Prêmio Comunique-se 2021. Concorro na categoria âncora de rádio. E você pode votar acessando votação.prêmiocomunique-se.com.br. A votação vai até o dia 10 de outubro, então não perca tempo e dê o seu voto. Obrigado.
Você quer melhorar seu conhecimento em política?
Quer aprimorar seus conceitos sobre liberdade e democracia? O curso Liberdade em Construção foi feito para você.
Eu, Paulo Matias, vou te ajudar nessa junto com o Adrilli Jorge. Acesse agora o www.niucursos.com.br, niucursos.com.br e garanta já o seu.
O caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação.
E quando o juiz apitar o fim do jogo, Fred Ring vai entrar em campo junto com os grandes nomes do futebol na mesa de debates do Canelada. Os melhores comentários sobre os principais jogos da rodada é só aqui na Jovem Pan.
Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega! Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
A combinação entre liderança e inovação é a base absoluta no processo de transformação digital de todas as empresas.
O mercado está em constante mudança. Saiba das novas tendências. Acompanhe o que grandes líderes estão fazendo e se inspire com o novo programa da Jovem Pan. Liderança e Inovação, com Luiz Calainho. Toda terça às 16h30, no YouTube da Jovem Pan News, na Panflix e no rádio.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4h06. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Boa tarde para você que acompanha o Jovem Pan agora. É quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021. Eu sou o Vitor Brown e te apresento os destaques do dia.
Jovem Pan, agora.
CPI da Covid ouve hoje José Ricardo Santana, ex-secretário da Anvisa. Empresário teria participado de jantar no dia 25 de fevereiro com o ex-diretor de saúde, Roberto Dias. Pfizer fecha acordo com farmacêutica brasileira para produzir vacina contra a Covid-19. Previsão é de que produção ultrapasse 100 milhões de doses ao ano, com distribuição exclusiva para a América Latina. Relatora do novo Código Eleitoral propõe quarentena de 5 anos para militares, policiais e juízes disputarem eleições. A medida pode inviabilizar eventuais pretensões políticas de agentes de segurança. Reservatório de Furnas tem pior volume útil para um mês de agosto desde o apagão de 2001. Lago que abastece hidrelétrica está operando com apenas 18%, o pior nível em 20 anos. Explosão é ouvida do lado de fora do aeroporto de Cabul, no Afeganistão. Principal ponto de saída do país está sob ameaça de forças que seriam contra o Talibã. E nesse momento acontece uma coletiva do Ministério da Saúde. A pauta é a produção de vacinas no Brasil. Vamos acompanhar.
Imprensa e demais convidados. Hoje é um dia histórico para a Eurofarma, uma empresa que está prestes a completar 50 anos de história. O dia de hoje é um presente. É um presente para a Eurofarma e da Eurofarma para a sociedade. Nós somos uma multinacional brasileira, presente em 20 países da América Latina, que tem muito orgulho de ter começado a sua história fabricando produtos para empresas multinacionais. Representa exatamente o que estamos fazendo aqui hoje com a Pfizer. Isso é motivo de muito orgulho para a Eurofarma. Desde o início da pandemia, como sendo uma empresa que tem total compromisso com a saúde dos brasileiros, a empresa já doou mais de 60 milhões em medicamentos e ações de combate à pandemia com a população. Investimos mais de 20 milhões de reais em aumento de capacidade produtiva, de forma a oferecer à população condições para tratamento. E junto com a Anvisa, ampliamos nossa capacidade de fornecimento para todos os insumos para a fabricação de medicamentos necessários para o combate à Covid-19. Hoje, fazemos um acordo com a Pfizer para a produção de vacinas, pretendendo devolver à sociedade brasileira tudo aquilo que ela deu em contribuição ao crescimento da nossa empresa no Brasil. Estamos extremamente orgulhosos e tenho certeza que a Eurofarma colocará à disposição capacidade, excelência na prestação de serviço e qualidade à altura dos medicamentos da Pfizer. Muito obrigada.
Senhoras e senhores, antes do encerramento deste evento, nós passamos a palavra para as considerações finais do ministro da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga.
Como falei, hoje é um dia histórico para nós, representa uma esperança para o povo do Brasil, com essa produção de vacinas da Pfizer, BioNTech, Eurofarma, que vão reforçar ainda mais o Programa Nacional de Imunização, vai fortalecer o complexo industrial da saúde do nosso país e vai fazer com que o nosso país continue sendo um bom exemplo para o mundo do enfrentamento à pandemia da Covid-19. Há pouco mais de 5 meses, assumi o Ministério da Saúde e recebi uma determinação expressa do Presidente da República para me concentrar no enfrentamento à pandemia, né? E hoje estamos aqui reunidos, até eu diria que é um ato até festivo, né, ministro Ciro, em um corolário dessas ações, que é fortalecer a nossa capacidade de produzir vacinas e imunizar a nossa população. Muito obrigado a todos e vamos continuar a nossa luta.
Agradecemos a presença de todos.
Então, ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no encerramento dessa entrevista coletiva que foi dada pelo Ministério da Saúde para anunciar essa informação importante, uma parceria da Pfizer com a farmacêutica Eurofarma, empresa brasileira, e que vai permitir a produção da vacina da Pfizer aqui no Brasil. A gente fala agora sobre a CPI da Covid. Hoje está sendo ouvido o empresário José Ricardo Santana, que teria testemunhado suposto pedido de propina na compra da vacina Covaxin. Vamos acompanhar.
Sua relação com a Precisa.
Senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, é quem fala agora.
Senador, com todo o respeito e orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio.
Eu lhe agradeço pela oportunidade, senhor presidente Alci Lucas. Eu terminei minhas perguntas. Muito obrigado.
Obrigado, senador Girão. Antes de passar a palavra para o senador Fabiano Contarato, remotamente, só aqui um serviço de utilidade pública, né, para esclarecer, porque por incrível que pareça, recebi agora no meu uma reportagem, alguma colocação de que no intervalo eu estive aqui olhando a documentação em cima da mesa, só para informar que aqui tem uma relação de inscritos. A gente tem que saber qual é a nossa vez para ver que horas que a gente retorna, né, para o ambiente de trabalho, só para informar que lamentavelmente as pessoas às vezes confundem como se a gente estivesse aqui buscando alguma informação de papéis que está em cima da mesa, viu, senador Girão? Senador Fabiano Contarato. Ah, sim. O Contarato trocou aí com o senador Jean Paul. Senador Jean Paul.
Não, presidente, eu quero iniciar aqui perguntando algumas coisas, como sempre tentando furar um pouquinho o bloqueio do incriminatório. Eu queria saber do depoente se ele é um entusiasmado verde-amarelista e um usuário de camisa da CBF, participa de manifestações, fez campanha aí com o Brasil acima de tudo, porque foi referida aí na mensagem, uma das mensagens, a frase "tudo pelo Brasil", Eu tenho uma certa implicância, vou lhe contar que tenho uma certa implicância com esse exacerbado patriotismo falso. Vou comentar isso depois da sua resposta. O senhor é entusiasmado, patriota aí, fervoroso usuário de bandeira, se enrola na bandeira, usa camisa da CBF, foi às manifestações, enfim, participa politicamente, mesmo não sendo partidário ou filiado ao partido, dessa onda que nós passamos aí recentemente, felizmente está se deteriorando. O senhor participa desse tipo de movimento, ou participou?
Senador Jean Paul, com todo o respeito e por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio.
Essa resposta talvez fosse a mais incriminatória de todas, realmente. Mas, enfim, eu como eu dizia, estava aqui refletindo sobre essa questão aí dos skinheads, verde e amarelos que temos aí.
Alguns trechos do que acontece agora aí na CPI da Covid, o ex-secretário prestando depoimento, se negando a responder às perguntas, mas mais cedo já tivemos outros momentos importantes. O ex-secretário da Câmara de Regulação de Medicamentos da Anvisa, José Ricardo Santana, desconversou sobre pedido de propina em jantar. Ele estava no encontro de 25 de fevereiro, em que o ex-diretor Roberto Ferreira Dias, do Ministério da Saúde, teria tratado do assunto. Na reunião em Brasília, a empresa Davat Medical ofertou ao representante do governo 400 mil doses da AstraZeneca. O cabo da PM de Minas Gerais, Luiz Paulo Dominguete, confirmou à CPI que a cada unidade seria acrescido um dólar. O nome do ex-funcionário da Anvisa, que esteve na comissão nesta quinta, foi citado no depoimento de Roberto Ferreira Dias. José Ricardo Santana pediu exoneração da agência em 23 de março do ano passado e teve uma breve passagem pelo Ministério da Saúde. De acordo com a CPI, ele continuou agindo nos bastidores para intermediar vendas ao governo brasileiro. Em relação ao jantar, o depoente declarou que se tratou de um encontro social com Roberto Dias.
Encontro social, não vou me lembrar a dinâmica desse encontro, mas eu estava com ele e chegaram outras duas pessoas, o Coronel Blanco e o Luiz Paulo Dominguete.
A iniciativa foi sua de marcar? Quem marcou?
Eu não lembro quem tomou a iniciativa, mas nós tínhamos combinado de se encontrar.
Tá, e quem convidou o Dominguete e o Marcelo Blanco?
Senador, eu não os convidei. Não me lembro exatamente os pontos tratados, mas estávamos, falando amenidades. Me lembro que o representante, o senhor Luiz Paulo Dominguete, claramente era uma pessoa que não fornecia amplo conhecimento na área da saúde, e foi isso, não me lembro de nada específico nessa questão de pontos tratados, mas estavam ali, ficaram algum tempo e foram embora.
José Ricardo Santana nega ter ouvido qualquer referência a pedido de propina. O ex-secretário da Anvisa salientou que não lembrava detalhes do encontro.
Não sei qual foi o desfecho da conversa, eu sei que foi um encontro ali e eles foram embora.
Que foi noticiado pela mídia e colhido aqui pela Comissão Parlamentar de Inquérito?
Senador, não tenho mais lembrança sobre esse encontro.
Ah, o senhor não tem mais lembrança sobre esse encontro. Então, o senhor não lembra em que momento foi sugerida a propina pelo Roberto Dias?
Senador, eu não presenciei nenhum pedido de vantagem indevida.
Em junho do ano passado, José Ricardo Santana se reuniu com a médica Nise Yamaguchi e discutiram projetos para o governo. A CPI apresentou um áudio enviado pelo depoente ao lobista Marconi Albernaz, em que ele pede apoio.
Marconi, meu amigo, bom dia, tudo bem? Bom, espero que você esteja bem. Essa semana foi uma semana bastante intensa. Eu passei boa parte do tempo com a doutora Nise Yamaguchi. Inclusive, cheguei em casa às 7 horas da manhã, hoje, porque nós passamos a noite trabalhando num plano que é fruto, né, de visitas essa semana ao Ministério. E eu te dou um exemplo. Testes, nós não estamos testando. Nós estamos praticamente um mês com o processo de compra parado. Então, a ideia é que amanhã, domingo, isso seja apresentado para o presidente da República e a gente está nessa toada, amigo. Tudo pelo Brasil e eu conto com você aí em algum momento para você nos ajudar, tá, a colocar isso em pé.
Confrontado com o próprio áudio, José Ricardo Santana argumentou que o encontro não rendeu nenhum estudo. Os senadores interpelaram o depoente, que declinou de dar informações sobre o encontro com Nise Yamaguchi.
Eu acho que passava por uma questão que ela tinha interesse em realizar alguma questão sobre a retomada econômica do Brasil e com relação à testagem, que era uma coisa que ela acreditava. Eu não lembro o contexto
dessa
mensagem. O senhor me perdoe, mas infelizmente eu não tenho o contexto da conversa. Me perdoe. Nenhum estudo, nenhum plano elaborado depois dessa minha conversa com a doutora Nise Yamaguchi. Eu nunca entreguei nenhum plano.
Não, o senhor entregou, então, quem entregou o estudo referido no áudio por Vossa Senhoria ao Presidente da República?
Eu desconheço qualquer plano entregue.
Então, passaram a noite toda trabalhando com outros proeminentes membros do governo paralelo e não entregaram o estudo?
Eu não sei se houve nenhum estudo fruto dessa minha conversa com a doutora Nise Yamaguchi.
José Ricardo Santana não quis explicar os motivos de uma viagem dele para a Índia para supostamente representar a Precisa. Uma das hipóteses era negociar a importação do imunizante Covaxin da Bharat Biotech. Virando a página, um outro assunto agora, a proposta de um novo Código Eleitoral em tramitação na Câmara dos Deputados incluiu a exigência de uma quarentena de 5 anos para que militares, policiais, juízes e promotores possam concorrer às eleições. A regra foi incluída no texto da deputada Margarete Coelho, do PP, do Piauí, relatora do novo projeto da reforma eleitoral. Essa medida impossibilitaria, por exemplo, a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro e do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. E quem conversa com a gente sobre isso agora é o advogado especialista em direito eleitoral, doutor Alberto Luiz Rolo, já com a gente aqui. Tudo bem, doutor? Boa tarde, seja bem-vindo. Bom sempre falar com o senhor aqui na Jovem Pan, doutor.
Oi, Vitor Brau, boa tarde. É um prazer falar com você e com os amigos da Jovem Pan.
Ô, doutor, para a gente começar essa conversa, quais seriam os motivos para essa quarentena, a justificativa? Seria uma tentativa de separar as instituições? Qual o objetivo com essa quarentena?
A justificativa que tem sido relatada é tentar, de alguma maneira, impedir que as pessoas que ocuparam esses cargos públicos façam uso desses cargos públicos numa disputa eleitoral. Alguém que já foi militar, alguém que já foi juiz ou Ministério Público, use esses momentos, né, de cada um, de cada vida de cada um, mas como mote para fazer campanha eleitoral. Essa é a justificativa.
E aí há um movimento agora para que isso só valha a partir de 2024, né, doutor? E é uma corrida contra o tempo, inclusive, porque para que isso valha já na próxima eleição, seria necessária aprovação ainda esse ano, é isso?
Pois é, Vitor, essa questão é interessante porque, na verdade, no nosso direito, né, as regras valem a partir da sanção da lei para frente. Então, a ideia é fazer a quarentena de 5 anos, então seria daqui para frente. Se a lei for aprovada agora, valeria daqui para frente. A questão é que, se for aplicada, e para ser aplicada a eleição 2022, a lei tem que estar sancionada até o começo de outubro, é um ano antes que diz a Constituição. Mas olha que raciocínio interessante, Vitor. Se for para aplicar na eleição de 2022, vamos lá, 2022, aplicando a quarentena de 5 anos, a gente volta para 2017. Em 2017 não existia essa lei, né? Não existia esse Código Eleitoral se for aprovado com essa redação. Então, por isso é que, em tese, poderia existir um questionamento sobre a constitucionalidade. Ora, se é para voltar 5 anos, volta até 2017, quem estava lá em cargos públicos em 2017 não sabia, não poderia se afastar. Por isso, daqui para frente. Então, como você diz, nem em 2024, hein, Vitor? Se for 2024 menos 5, vai dar 2019, o raciocínio é o mesmo. Mas, como no Brasil as coisas nem sempre são aquilo que a gente vê, né? O STF, lá atrás, já respondeu questões jurídicas semelhantes na própria lei da ficha limpa. Em algum momento, a lei da ficha limpa falava em inelegibilidade de 3 anos, aí aumentou essa inelegibilidade para 8 anos, e o STF respondeu que poderia retroagir esse prazo de 8 anos para fatos acontecidos antes da lei nova. Então, se a gente seguir esse exemplo do próprio STF, daria para aplicar sim a partir de 2022, voltando para 2017. Eu só tenho medo, Vitor, de que isso seja alguma coisa encomendada para algum ou outro destinatário específico, né? E é ruim fazer lei para esta ou aquela pessoa. A lei tem que ser para todo mundo.
Pois é, na avaliação do senhor, então, doutor, o correto seria que isso valesse para daqui a 5 anos, ou seja, sendo aprovada agora a reforma, a partir de 2026, ou seja, o momento em que houver a aprovação, dali a 5 anos, porque aí isso deixaria as regras mais claras, ou seja, quem for afetado pela lei já vai ficar sabendo que precisa se afastar antes do cargo, nesse intervalo de 5 anos, para que não seja surpreendido com uma regra nova, é mais ou menos isso?
É isso mesmo, Vitor, é uma questão de coerência, né? Daqui para frente, 5 anos, aí todo mundo já sabe quais são as regras eleitorais novas, vigentes a partir de agora. Mas eu repito a ressalva, já aconteceu recentemente o STF dizer que podia aplicar retroativamente. E qual foi a resposta do STF naquele momento, Vitor? Foi que inelegibilidade não é pena, não é sanção, não é castigo, né? Então, que isso poderia ser aplicado com data anterior à própria vigência da lei. Mas eu insisto, eu só fico com medo de que isso tenha um destino certo e aí não é bom. E aí você lembrou, Vitor, esse código que está sendo... O nosso código atual é de 1965, né? Você não tinha nascido, mas eu também não. Então, a gente precisa de um código novo, com certeza, um código mais moderno, mais atual, com regras mais modernas. mas também não fazer um código eleitoral com mais de 900 artigos, que é esse projeto que está lá sendo discutido, da noite para o dia. Isso precisa de meses de discussão e não as coisas caírem de paraquedas como esse exemplo que você está dando. Mas tem outros, viu, Vitor?
Pois é, justamente sobre isso que eu queria falar com o senhor, doutor, porque é uma reforma muito ampla, né? A gente está destacando aqui esse ponto da quarentena para juízes, para militares, porque é algo que chama muito a atenção e porque, claro, afeta pessoas que estão aí no cenário, projetadas como possíveis candidatas na eleição do ano que vem, mas tem várias outras mudanças que são importantes também de tudo que o senhor já acompanhou até agora, doutor, desse amplo regramento aí que está sendo desenhado. O senhor falou agora em mais de 900 artigos. Quais são os principais pontos dessa reforma?
Olha, uma crítica que vem sendo feita, né, pelos estudiosos é, por exemplo, diminuir a transparência na prestação de contas. Hoje, a prestação de contas é examinada por um órgão técnico da Justiça Eleitoral. A ideia que está nesse projeto é conferir esse poder para a conferência dessas contas para um órgão técnico fora da Justiça Eleitoral, uma empresa terceirizada, uma empresa de auditoria contratada, que não tem compromisso, porque não são funcionários públicos, concursados, com estabilidade, não tem compromisso de apontar todos os erros dos partidos políticos, né? Se o funcionário da Justiça Eleitoral aponta o erro, com ele não vai acontecer nada. Se é alguém de uma empresa terceirizada, a gente não sabe quais são os interesses que podem estar por trás disso. Então, esse é um dos pontos, diminuição da transparência na prestação de contas. Outro ponto, a gente já falou aqui algumas vezes na Jovem Pan sobre o famoso fundo eleitoral, né? Valores estratosféricos e assim por diante. Esse projeto está ampliando as possibilidades de gasto desse dinheiro. Por exemplo, eu fiquei surpreso, né? Está incluído o gasto com transporte aéreo. Ora, Vitor, transporte aéreo, a gente pode falar de jatinhos e helicópteros. Isso não é para usar dinheiro público, né? Ah, mas o candidato precisa se locomover com jatinho ou com helicóptero. Talvez o candidato a presidente, talvez o candidato a governador. Mas não abrir a porteira para qualquer um, o partido usar dinheiro público para pagar, ou mesmo a campanha eleitoral, né? Para pagar esses deslocamentos, por exemplo, com dinheiro público. Existem outras permissões também. Estou dando um exemplo. Agora, tem coisas positivas. Por exemplo, está no projeto as mulheres ocuparem X% das cadeiras. Então, é mais do que serem 30% das candidatas. Vitor, hoje a gente tem a regra de que os partidos têm que lançar no mínimo 30% de candidatas mulheres, incluídas aí as candidatas mulheres negras também. E aí a ideia é ampliar isso para exigir a efetiva ocupação de cadeiras no montante de 15%. Esses 15% hoje, ou a partir de 2022, é pouco, porque hoje já tem no Congresso Nacional mais ou menos 15% de mulheres. Então, era bom partir daí para mais, já começar com 20, 25%, mas a ideia é começar com 15% de cadeiras ocupadas obrigatoriamente e chegar até o número de 30% das cadeiras. Portanto, é mais do que só 30% de candidaturas mulheres.
Muito bem, esse é o doutor Alberto Luiz Rolo, sempre com a gente aqui na Jovem Pan, advogado especialista em direito eleitoral. Mais uma vez, doutor, obrigado pela presença, pela conversa, pela entrevista. Uma boa tarde, até a próxima, doutor.
Obrigado, Vitor Brau, bom trabalho para você e para os amigos da Jovem Pan.
Valeu, até a próxima, doutor. O assunto agora é Covid. São Luís iniciou hoje a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Segundo Carlos Lula, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o município é a primeira capital a adotar a recomendação do Ministério da Saúde. Os primeiros a receberem a imunização são os idosos que vivem em instituições de longa permanência, com idade a partir de 70 anos, de acordo com a Prefeitura da capital. Para o restante do estado, a previsão é que a dose de reforço seja aplicada a partir de 15 de setembro. Abre o intervalo agora aqui no Jovem Pan. Agora, daqui a pouco tem mais. Até já.
Jovem Pan, agora. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja E100. Ofertas para todo mundo, para tudo, para sempre, para você. Os pingos nos is.
Com a apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is. Informação com credibilidade. De segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix.
Olá, eu sou a Adriane Galisteu e estou aqui para te fazer um convite. Venha conhecer o Chiado, restaurante em Moema, filho do premiado Abela Sintra, está com um novo chefe. Venha conhecer deliciosas novidades como bacalhau grelhado com purê de grão de bico, paella de frutos do mar, polva espanhola, Chiado Restaurante, Avenida Jurucê, 776. Telefone e WhatsApp 5041-5276. Também nos aplicativos de entrega.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Agora são 4 horas e 31 minutos. De volta para você, o Jovem Pan, agora aqui na Jovem Pan, a represa de Furnas, que abastece a hidrelétrica de mesmo nome em São José da Barra, Minas Gerais, está atualmente com o menor volume útil registrado dos últimos 20 anos para o mês de agosto. Conforme dados do Operador Nacional do Sistema, o volume útil atual da represa é de 18,3%. Esse volume só não é menor do que foi registrado em agosto de 2001, quando o Brasil passou por um racionamento de energia que atrapalhou a retomada da economia. Naquele ano, durante o mês de agosto, o volume útil da represa chegou a 13,7%, caiu para 12,9% em setembro e só passou a subir a partir de outubro, com o início das chuvas. E hoje, em conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro fez críticas às leis trabalhistas vigentes no país. Quem nos traz os detalhes é o repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Maldonado.
Olá, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro criticou na manhã de hoje a legislação trabalhista. Segundo ele, poucas pessoas sabem a dificuldade que é ser patrão no Brasil. Para Bolsonaro, a consolidação das leis do trabalho, que é o regime de contratação por meio de carteira assinada, dificulta a criação de empregos no país. Mesmo com mais aí de 14 milhões de brasileiros desempregados, de acordo com o presidente da República, milhares de norte-americanos desembarcam por aqui todos os meses em busca justamente das garantias geradas pela CLT. Aí.
Como é que gera emprego com essa CLT que tem? Alguém é patrão aqui?
Eu.
Então vocês sabem o que é dificuldade, né?
Sim.
Como é que pode gerar emprego com uma CLT tão rígida dessa forma? E eu, quando se fala em CLT, o pessoal se volta contra mim. Ele quer acabar com o direito. Inclusive, todo mês chegam milhares de norte-americanos aqui para trabalhar com estabilidade no emprego, sabiam? Sabiam disso?
Não.
E nem eu.
Bolsonaro também comentou nesta quinta-feira a discussão sobre o chamado marco temporal que está na pauta do Supremo Tribunal Federal. Na prática, a corte vai decidir se a demarcação de terras indígenas no país deve considerar as áreas ocupadas no momento da promulgação da Constituição em 1988, ou se os povos originários também têm direito às terras que ocupavam antes disso. Para o presidente, no entanto, o problema de devolver aos indígenas parte das áreas que podem ter sido ocupadas por eles há séculos é que a medida terá impacto no agronegócio.
Se mudar o entendimento passado, de imediato nós vamos ter que demarcar por força judicial uma outra área equivalente à região sudeste, como terra indígena. Acabou o agronegócio. Simplesmente acabou o agronegócio.
Olha, há mais de uma semana, milhares de indígenas de diversas etnias estão acampados aqui na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, em protesto contra justamente a possibilidade aí de o Supremo mudar o entendimento sobre a demarcação de terras aqui no país.
Bom, nós vamos repercutir agora essas declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre o regime CLT. Vamos conversar a partir de agora com o advogado trabalhista Ricardo Basile. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Boa tarde.
Doutor, boa tarde, Vitor Brown. Prazer falar com vocês da Jovem Pan e com os ouvintes.
Doutor, qual a opinião do senhor sobre isso que disse hoje o presidente?
Eu concordo com o presidente da República que, de fato, os encargos trabalhistas hoje praticados no nosso país são praticamente insustentáveis, né, para o empreendedor, para o patrão. Entretanto, há que se cortar em todos os lados da carne. Essa é a minha opinião como advogado trabalhista há mais de duas décadas. E essa legislação que tentam aprovar no Congresso é uma legislação que só fará sangrar a classe trabalhadora. Eu até diria que a causa é muito meritória, mas os efeitos serão desastrosos para a classe trabalhadora de um modo geral, se ela seguir da forma que está sendo proposta.
Pois é, justamente isso que eu ia perguntar ao senhor. Então, seriam necessárias mudanças na própria CLT ou não? Na avaliação do senhor, o ideal é um novo regime, uma reformulação mais completa do sistema trabalhista? Qual seria o caminho, então, doutor?
Vitor Brown, vai muito além disso, né? Na verdade, o que se está propondo no Congresso, que hoje está lá com o Senado, para aprovar, esperamos aqui que não aprove, é uma legislação altamente inconstitucional. Na verdade, estão previstos ali regimes de trabalho que não são, por exemplo, emprego. Nós temos uma consolidação das leis do trabalho que ela serve única e exclusivamente para beneficiar, para proteger, para tutelar a relação de emprego. Muito se engana aqueles que pensam que a CLT está ali para garantir direito de trabalhador de um modo geral, ou seja, aquele que não tem carteira anotada. E essa legislação ela prevê algo altamente absurdo, como, por exemplo, contrato de trabalho sem carteira anotada. Se o contrato de trabalho, se quer se fazer um contrato de trabalho sem carteira anotada, deveríamos, então, mudar dispositivos legais, como o artigo 2º da CLT, que prevê ali toda a mecânica do que é um contrato de trabalho. E não se está fazendo isso, está criando uma lei supra-constitucional, supra-legal, para restringir direitos. E existem vários tópicos nessa lei, Vitor, que é muito importante ressaltar, que são altamente inconstitucionais. Está se prevendo aqui, por exemplo, um pagamento de salário abaixo do mínimo. Está se prevendo aqui, por exemplo, o pagamento de adicional de horas extras de 20%, quando a Constituição, na verdade, prevê o adicional de 50%. Veja bem, Vitor, eu não tenho a menor dúvida que necessário se faz, sim, aliviar um pouco a carga do empregador no nosso país. Só que eu entendo que o lado que deve sangrar dessa vez é o lado do governo, tanto federal quanto estadual e municipal. O trabalhador já deu a sua cota de sacrifício na reforma trabalhista de 2017. Não podemos esquecer que em 2017 a CLT foi alterada em diversos dispositivos legais. E essa nova reforma, que estão chamando de mini-reforma, não chamaria de mini-reforma, eu chamaria de sepultamento da legislação trabalhista. Estão prevendo, por exemplo, contrato de trabalho sem férias. Ou seja, e a saúde do trabalhador, tão defendida, inclusive, na Constituição? Estão rasgando o artigo 7º da Constituição, que, inclusive, são cláusulas pétreas, não podem ser alteradas, né? Estão prevendo, por exemplo, contrato de trabalho sem 13º, contrato de trabalho sem pagamento de FGTS. Então, Vitor, não que não se possa mexer em algo, não que a sociedade não possa sangrar um pouco mais, mas eu entendo que o lado maior prejudicado nesse momento está sendo único e exclusivamente o trabalhador. E é isso que eu penso que deve ser repensado e rediscutido, sobretudo com toda a classe trabalhadora. Nós percebemos um movimento muito rápido no Congresso para aprovação desse projeto, desse malfadado projeto de lei. Não houve nenhuma discussão com a sociedade em geral. Foram lá, aprovaram, junto com a medida provisória, para sim beneficiar os trabalhadores durante a pandemia, mas agora o que está se vendo, não. Vamos aproveitar esse momento de crise pandêmica para restringir, para sepultar de uma vez por todas a CLT. Concordo com o presidente da República que a carga para o empregador é muito alta, porém não concordo com a forma que ela está sendo praticada, como ela está sendo remediada pelo Congresso Nacional.
E aí, que ajustes, por exemplo, poderiam ser feitos, doutor, ajustes no texto que está lá em debate agora no Congresso?
Sim, na verdade, eu entendo que os direitos fundamentais, ali estabelecidos no artigo 7º da Constituição, como dito anteriormente, cláusula pétrea, esses não podem ser alterados de forma alguma, como, por exemplo, ausência de pagamento de FGTS, ausência de férias, ausência de 13º. Não se pode nem pensar em discutir a retirada desses dispositivos legais, né? Estão tentando criar um programa chamado Priori. Desculpe aqui se eu estou sendo um pouco irônico, mas eu estou chamando de Priori, porque vai piorar a condição do trabalhador dos seus 18 aos seus 29 anos de idade. O que, na verdade, vai acontecer é que não se vai gerar empregos, vai gerar mão de obra precária. O que é mão de obra precária? Eu agora tenho uma empresa, a lei me beneficia contratar uma pessoa entre 18 e 29 anos sem receber praticamente nenhum benefício, então agora eu vou contratar somente esse público para desonerar minha folha trabalhista. E não é esse o objetivo. O objetivo é emprego para todos. A pessoa com 30 anos também precisa de emprego, com 35 também. Então eu penso que, na verdade, nós deveríamos mexer ali numa reforma tributária um tanto quanto mais pesada e que desonere um pouco também o empregador nesse sentido, por exemplo, alterando a alíquota do imposto de renda. Porque nessa legislação que estão tentando aprovar no Congresso, praticamente 60% do seu texto, depois de um estudo com muita acuidade, muita destreza aqui pela nossa equipe, nós observamos que praticamente 60% do que aqui está escrito é inconstitucional. Veja bem, Vitor, não altera só a CLT, que é a tão famosa Consolidação das Leis do Trabalho. Fere diretamente dispositivos condicionais. Então, eu penso que esse assunto deve ser discutido com a sociedade de um modo geral, e aí sim, depois da discussão, depois de feito, porque não há sequer estudos, Vitor, dos efeitos que isso vai gerar na classe trabalhadora. Né? Nós não estamos aqui para dizer, não, o trabalhador não pode dar mais um pouco dos seus benefícios. Não, até pode. Depende de quais, depende se é constitucional em primeiro lugar, depende de quais, e depende qual efeito isso vai trazer para a sociedade de um modo geral.
Muito bem, esse é o advogado trabalhista Ricardo Basile. Doutor, mais uma vez, obrigado pela entrevista e pela presença aqui no Jovem Pan Agora.
Eu que agradeço, Vitor Brau. Uma boa tarde para todos, fiquem com Deus.
Obrigado, até a próxima. Hoje cedo, um incêndio atingiu uma fábrica em Barueri, no estado de São Paulo, e o Daniel Lian está por lá e traz agora as últimas atualizações sobre esse incêndio, um incêndio de grande porte, inclusive, que assustou muito quem vive aqui na região metropolitana de São Paulo. Qual a situação de momento? Boa tarde, Lian.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Acabou de ser controlado este incêndio numa indústria química, indústria química araguaia. É uma indústria de plásticos e também de recicláveis. O incêndio durou mais de 4 horas. Os bombeiros tiveram muitas dificuldades para controlar as chamas, para apagar este incêndio. Isto porque o material, além de ser altamente tóxico, também é de alta combustão. Então houve uma dificuldade ainda maior. Agora ainda há poucos focos de incêndio, já praticamente é totalmente debeladas as chamas, e agora terá início a operação rescaldo. Depois, a perícia técnica deve avaliar como foram as causas deste incêndio. Ainda não há informações sobre vítimas. Algumas pessoas acabaram ficando intoxicadas e levadas para hospitais da região. Ainda não temos a informação sobre a gravidade de vítimas atingidas durante este incêndio. Diversos homens do Corpo de Bombeiros, também viaturas da corporação, vieram atender esta ocorrência. A própria CETESB já veio avaliar os níveis de contaminação, isto porque até durante a cobertura deste incêndio ao longo de todo o dia, nós também acabamos até inalando muita fumaça tóxica, tanto é que a Defesa Civil aqui do município e também do Estado pediram para evacuar uma vasta área ao longo aqui, ao redor desta fábrica, desta indústria química. A situação agora é de começar a voltar à normalidade, no entanto, ainda há falta de energia aqui nas imediações, a energia elétrica também foi cortada e a população ainda, pelo menos no entorno da fábrica, ainda não pode voltar às suas casas, nem mesmo quem tem aqui os estabelecimentos comerciais nas redondezas, Vitor.
Pois é, né, Lian? Foi um transtorno grande para quem vive aí na região. Você falava aí sobre as dificuldades de respiração, né, para vocês envolvidos aí na cobertura, para os profissionais da imprensa também, para os homens e mulheres do Corpo de Bombeiros, claro, e para todos os moradores da região. Isso teve uma série de desdobramentos, né? Alunos de uma escola tiveram aulas suspensas, idosos de um asilo levados para outra região. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, Lian, sobre tudo isso que houve de consequências para os moradores, para quem estava aí no entorno dessa fábrica que pegou fogo hoje cedo em Barueri.
Sim, pelo menos 10 escolas aqui da região de Barueri tiveram a interrupção das aulas. No período da manhã, os alunos que estavam em aula precisaram deixar as escolas às pressas e no período da tarde as aulas foram canceladas. Então, não houve aulas em pelo menos 10 escolas aqui da região. Um asilo foi evacuado, inclusive os idosos, alguns em macas, outros em cadeiras de rodas, 41 idosos também precisaram deixar o local às pressas, contaram até com a solidariedade da própria população em carros particulares que tiraram esses idosos aqui dessas imediações e levaram aí para outros pontos, outros abrigos, isso porque 41 idosos estavam aí neste asilo e precisaram deixar o local. Em relação aqui à área, a área permanece ainda com uma grande parte isolada, pelo menos um quilômetro aqui ao redor desta fábrica, desta indústria química, está isolada esta área. Ainda homens da Guarda Municipal aqui de Barueri, também da Defesa Civil, até mesmo o policiamento motorizado, o próprio policiamento de trânsito ainda auxiliando nesta região, porque há também a questão dos curiosos. E a dica da Jovem Pan, até o alerta da Jovem Pan, para quem esteve aqui nesta região e inalou muita fumaça, se sentir algum desconforto, é para que procure uma unidade de saúde. Aliás, as unidades de saúde por aqui já estão aí atendendo a população da região, viu, Vitor?
Ótimo, importante esse alerta, né, Lian? E fica aí o registro, uma boa notícia, então, incêndio já controlado e agora os bombeiros trabalhando no rescaldo dessa área em Barueri. Obrigado, bom trabalho para você por aí, Daniel. Até mais. E o Brasil já está em uma trajetória de recuperação da crise da pandemia e os brasileiros buscam saídas para garantir renda e subsistência. Nosso repórter Maicon Mendes tem mais detalhes sobre isso. Olá, Maicon.
Olá para todo mundo que acompanha a gente. Isso mostra a importância das pessoas que estão querendo abrir o próprio negócio. Os dados do Sebrae revelam 42% das pessoas que quiseram formalizar esse pedido de negócio em 2020, isso pegando o mês de agosto de 2020 a agosto de 2021. Foram 58.547 atendimentos feitos pelo Sebrae aqui em São Paulo e houve um crescimento de 609% se comparado a 2020. 7.083 benefícios adquiridos e perdidos ao longo desse tempo. Isso mostra que a pessoa abre o negócio, depois ela desiste, fecha esse negócio e mais para frente ela acaba reabrindo esse negócio para tocar a vida, para tentar ganhar algum tipo de renda. Este ano, para a formalização do MEI, foram 35.294 atendimentos e, por fim, a efetivação da formalização fechou no número de 15 mil negócios, de acordo com dados do Sebrae, números de 2021. Agora, dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial revelam que, em 2021, foram um crescimento de 75%. Esse 75% representa mais de 82 mil pedidos já que foram feitos nesse ano entre janeiro e junho. E depois, no ano passado, foram 126 mil pedidos ao longo de 12 meses. Em 2020, o número de pedidos para registro de empresas revela também já um crescimento de 20% se comparado a 2019. Então, de 2019 para cá, as pessoas estão muito interessadas em abrir o próprio negócio e também em registrar a própria marca. São negócios que, de acordo com o Sebrae, estão dando certo, estão dando retorno financeiro para essas pessoas. Em meio à crise, a pessoa sempre cria uma alternativa. E a alternativa, ao longo desses anos, ao longo desses meses, é que a pessoa está apostando no próprio negócio. Nós voltamos aos estúdios.
E o cantor Sérgio Reis se encontra internado no Hospital Albert Einstein. E quem traz mais detalhes é a repórter Nani Cox. Boa tarde, Nani.
Bom dia para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. É, o cantor Sérgio Reis deu entrada na madrugada de ontem no Hospital Albert Einstein, aqui na Zona Sul de São Paulo, com um quadro de inflamação na próstata, que é chamado aí de prostatite. De acordo com os médicos, essa condição pode ter relações com um quadro de estresse. Sérgio Reis chegou até a comentar que teria ficado muito triste e com a saúde abalada depois do vazamento de áudios dele com declarações que foram consideradas antidemocráticas. Ele deve receber alta já amanhã. Sérgio Reis chegou também a prestar depoimento à Polícia Federal, mesmo internado aqui no Hospital Albert Einstein. A gente lembra que na semana passada a PF cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao cantor Sérgio Reis para apurar se ele incitou a população a cometer atos violentos e ameaçadores contra a democracia e Estado de Direito e suas instituições e contra os membros dos poderes. Só fazendo um contexto aqui a respeito da situação, né, de saúde de Sérgio Reis no geral. Ele tem 81 anos e em 2018 já chegou a fazer uma cirurgia cardíaca depois de um quadro de fibrilação atrial e nessa mesma época também teve que tratar da diabetes porque estava com índices descontrolados. Eu volto com vocês nos estúdios.
E hoje é o Dia Internacional da Igualdade Feminina. Nossa repórter Beatriz Manfredini fala sobre a importância dessa data no cotidiano das mulheres. Olá, Bia.
Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. Olha, pois é, hoje é o Dia Internacional da Igualdade Feminina, um dia muito importante, né, para as mulheres, que celebra todas as conquistas femininas em todo o mundo ao longo dos anos e também a igualdade de gênero. O problema é que nem só de celebrações vive esse dia, né? A gente ainda não alcançou essa igualdade, oportunidades iguais para homens e mulheres. E é justamente sobre isso, sobre essas dificuldades que a gente ainda enfrenta, que eu estou aqui para conversar um pouquinho com a Camila Varo, que é diretora de RH. Camila, por favor, me conta um pouquinho, ainda é difícil, ainda é muito desigual o ambiente dentro das empresas?
Oi, na verdade ainda assim existem algumas diferenças, mas aqui na Guide a gente tem 4 pontos que a gente usa como base para fazer esse trabalho. Então começa no processo seletivo, onde desde o início a gente já tem esse cuidado de olhar para o mercado e olhar para as mulheres. Um segundo ponto é a questão salarial, que a gente também tem esse cuidado bem de próximo para que as pessoas sintam que as mulheres devem ser avaliadas pelas competências e não necessariamente pelo gênero. E isso traz um pouquinho de vantagem para a gente ser uma empresa que trabalha com equidade. O terceiro ponto é que nós temos um comitê de diversidade interno, onde esse tema é sempre trazido à tona, então a gente não deixa isso amortecer e aí o trabalho é constante, o que ajuda bastante que as mulheres estejam sempre em voga e com toda a atenção que a gente precisa. E um último ponto que é a questão financeira, de mercado financeiro, né? Então, hoje a Guide se torna um exemplo de companhia em função de olhar para a liderança e buscar sempre um olhar feminino para as posições que a gente tem de maior poder de decisão.
O exemplo que a gente pode tirar de vocês é que é muito importante que as empresas estejam envolvidas para impulsionar essas mulheres, né?
Sem dúvida nenhuma. Eu entendo que, além desse trabalho corporativo, essa construção social de gênero e de igualdade, ele começa a acontecer de fato através das pessoas. Então, todas as empresas colocam em prática qualquer cultura, qualquer ação via pessoas. Então, um dos alertas que a gente dá é que a gente trabalha em casa, desde a educação dos filhos, a fazer com que essa mentalidade de que todos nós somos iguais aconteça com eles desde pequenininho.
O objetivo é conseguir essa igualdade aí cada vez mais rápido e finalmente alcançar esse mundo ideal, né?
Exatamente. E sem excesso. Para a gente valorizar as mulheres, a gente não precisa desvalorizar os homens. Então, esse é um ponto também muito pertinente dentro da Guide, que faz com que a gente trabalhe a igualdade como, de fato, o conceito mostra que é.
Perfeito. Camila, obrigada pelas informações. Então, nesta quinta-feira, a gente celebra o Dia Internacional da Igualdade Feminina e fica essa dica importante da Camila de que isso não é um fato que a gente precisa pensar apenas dentro das empresas, mas sim desde a infância, algo que a gente tem que construir com as crianças para ter um futuro melhor.
Destaque internacional agora, o Pentágono dos Estados Unidos confirmou que uma grande explosão foi registrada do lado de fora do aeroporto de Cabul, no Afeganistão. Apesar das ameaças, as autoridades ainda não confirmaram se a explosão foi causada por um ataque. Apesar da confirmação, os voos continuam a operar normalmente e não há, até o momento, registro de mortos ou feridos. Na última terça-feira, o presidente Joe Biden afirmou que o local, que funciona como única porta de saída de estrangeiros, está sob ameaça de atentado terrorista do Estado Islâmico de Khorasan. Esse movimento é um braço do Estado Islâmico na Ásia Central que se opõe ao Talibã e aos norte-americanos. E o Jovem Pan agora fica por aqui. Na sequência, você fica com o 3 em 1. Até mais. Tchau, tchau.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. Jovem Pan News.
Quarta-feira foi dia de muito futebol na Copa do Brasil. A fase de quartas de final começou e em 3 jogos, 9 gols foram marcados. Na Arena da Baixada em Curitiba, o Atlético Paranaense bateu o Santos por 1-0 com gol de Renato Kaiser. Teve muita reclamação por parte dos santistas com pênalti não marcado a favor do Peixe na segunda etapa. Ainda no Sul, o Grêmio recebeu em Porto Alegre o Flamengo no reencontro de Renato Gaúcho com o antigo clube. Com 1 a menos, o Flamengo goleou o Grêmio por 4-0 e tem larga vantagem para o jogo de volta no Maracanã. E aqui no estádio do Morumbi, empate em 2-2 entre São Paulo e Fortaleza. O tricolor saiu na frente do placar e abriu até 2-0. Os 2 gols marcados pelo Rigoni. E quase que estava de mão beijada essa partida para o São Paulo. Uma vitória consistente. Foi o que não aconteceu, porque na sequência do segundo gol do Rigoni, o Thiago Volpe acabou falhando e o Iago Pikachu diminuiu. Isso fez com que a equipe do Fortaleza acordasse e depois, logo nos acréscimos, finalzinho da partida, 2-2 no placar, o Romarinho de cabeça fez o segundo gol do Leão. Agora, tricolores que se enfrentam só em setembro, dia 15 de setembro, o jogo de volta das duas equipes pela Copa do Brasil. Depois da partida, o técnico Hernán Crespo falou um pouquinho sobre esse empate.
As mudanças tinham que ver com o ritmo e a dinâmica que precisava a zona meia do campo, porque estávamos em um momento que estávamos um pouco mais cansados.
Nesta quinta, Atlético Mineiro e Fluminense se enfrentam no Rio de Janeiro, fechando os confrontos de ida dessa fase da Copa do Brasil.
A combinação entre liderança e inovação é a base absoluta no processo de transformação digital de todas as empresas.
O mercado está em constante mudança. Saiba das novas tendências. Acompanhe o que grandes líderes estão fazendo e se inspire com o novo programa da Jovem Pan. Liderança e Inovação, com Luiz Calainho. Toda terça às 16h30, no YouTube da Jovem Pan News, na Panflix e no rádio.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV. Jovem Pan.
Oi, torcida da Jovem Pan do Panflix. Eu sou o Mauro Betti e tô pedindo mesmo o seu voto para o Prêmio Comunique-se 2021. Você já ouviu aquele papo? O Oscar é o Prêmio Comunique-se do cinema, como o Comunique-se é o Oscar do jornalismo. E eu tô concorrendo pela quinta vez e tô esperando o seu voto. Por favor, Prêmio Comunique-se 2021, melhor de imprensa esportiva falada. É comigo, é com você, é com a Jovem Pan e Panflix. Vote Mauro Betti em 2021.
Saiu no jornal.
Na TV.
No Twitter.
Tá todo mundo comentando.
E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que tá rolando?
Então você não pode perder o Morning Show.
Paulo Matias, Adriles Jorge, Paulinha Carvalho, Joel Pinheiro e Vinícius Moura.
Debatem tudo que a galera tá comentando.
Você era contra a vacina chinesa. Você era contra, você era contra. Então se depender de você, não ia ter nenhuma.
Jovem Pan Morning Show.
De segunda a sexta, das 10 às 11:30